Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje estudaremos o capítulo 13 da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Que a Vossa Mão Esquerda Não Saiba o que Dá a Vossa Mão Direita. E nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista Mateus o trecho que serviu de reflexão e de escolha para que o nosso querido Kardec elaborasse esse capítulo. Então, lá nas anotações do evangelista Mateus, no capítulo 6, que faz parte do Sermão do Monte, nós vamos encontrar o seguinte trecho. Acautelai-vos de não praticar vossa justiça diante dos homens, para serdes contemplados por eles. De outra sorte, não tendes recompensa junto ao vosso Pai, que está nos céus. Portanto, quando deres dádiva, não trombeteies diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas, para serem louvados pelos homens. Amém, eu vos digo, que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Então, nós sempre observamos essa ênfase que o Mestre sempre nos coloca, de que nós devemos praticar as boas ações com discrição, de maneira assim, silenciosa, sem fazer alarde. E como nós vamos ver lá no capítulo 27, quando ele nos ensina a orar, quando ele nos indica que nós devemos nos trancar no nosso quarto, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e Deus, que vê o que se passa no secreto, atenderá as nossas rogativas, as nossas preces, os nossos pedidos. Principalmente por causa disso, porque Deus vê o que se passa em segredo. E nós vamos encontrar também um belo comentário na obra Vivendo o Evangelho, ditada pelo Espírito André Luiz e pelas mãos da psicografia de Antônio Baduí Filho. Nós vamos ver lá um trechinho referente a essa passagem, que o André Luiz coloca assim: caridade sem orgulho. Algumas vezes é inevitável a publicidade no serviço do bem. Instituições promovem campanhas em favor do próximo e companheiros movimentam-se para o auxílio. Participe, mas sem ostentação. Calamidades provocam estragos enormes e a comunidade mobiliza-se para o apoio. Participe, mas sem exibicionismo. A fome castiga inúmeras pessoas e organiza-se a distribuição de alimentos. participe, mas sem exigência. O frio tortura os necessitados e inicia-se a doação de agasalhos. Participe, mas sem superioridade. A miséria infelicita muitas famílias e irmãos providenciam recursos. Participe, mas sem presunção. Então, veja você que que o André sempre nos indica: participe, 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 mas sem ostentação, sem exibicionismo, sem exigência, sem superioridade, sem presunção. E aí ele encerra com o seguinte pensamento: em muitas ocasiões é impossível esconder o bem que se faz, mas sempre, sempre é possível fazer caridade sem ostentar orgulho. Gostaria de ouvi-los, amigos. Adriana, o que você separou para nós?
Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês para aprendermos mais um pouquinho os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E hoje, em especial no capítulo 13, diz respeito à caridade, como fazer o bem sem ostentar, né? Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. E Jesus, como sempre, nos dá vários exemplos, enquanto esteve presente entre nós, de como devemos fazer essa caridade. No Livro dos Espíritos, na questão 886, o item é caridade e amor do próximo. A pergunta que temos ali é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ou seja, nós ainda não conseguimos praticar 100% com todo o nosso coração esse tipo de caridade. Mas a boa notícia é que um dia nós chegaremos lá. E aqui no livro do Evangelho, temos várias passagens onde Jesus nos ensina como fazer. E uma das recomendações importantes é realmente não fazer a caridade com uma ostentação. É fazermos sempre o bem ao próximo com humildade, auxiliando sempre de coração aberto nosso irmão, que naquele momento, provisoriamente, ele que necessita de auxílio. Mas quem sabe quantas vezes nós nos tivemos naquela mesma posição? Será que se nós, ao fazermos ao bem alguém, nos preocuparmos em parecer ser uma pessoa muito boa, parecer ser uma pessoa caridosa, será que naquele momento nós não estaríamos alimentando esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo ainda de queremos ter uma imagem aqui perante aos nossos amigos, as pessoas que nos circulam? Será que a caridade em silêncio não é aquela que a gente sente do fundo do nosso coração? E quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente, apesar de muitas vezes ter tido um dia cansativo, com muitas dificuldades, mas aquela paz que a gente sente no nosso coração, aquela paz na nossa consciência, a lembrança de ter feito uma coisa boa para um irmão e recebido em troca nada mais do que um sorriso sincero. Então, essa caridade é a que faz com que nós nos aproximemos dos nossos irmãos, daqueles que estão em dificuldades, criamos amigos, vamos juntando bons sentimentos, vamos diminuindo a dificuldade daquela pessoa naquele momento, não colocamos um peso ainda maior quando a gente pratica a caridade e fica ali exaltando o nosso ego, né? Fazendo com que aquela pessoa se sinta diminuída, se sinta mal. Então, é importante a gente lembrar disso, para que quando a gente faça o bem, que seja em silêncio, e que Deus, que vê tudo em silêncio, Ele sabe quais foram as nossas obras. Então, se conhece um cristão pelas suas obras, que possamos ter boas obras guardadas somente dentro do nosso coração e da nossa consciência, para que aí sim a gente esteja praticando essa caridade que Jesus nos recomenda, que é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas.
Olá, bom dia a todos. Espero que essas reflexões se encontrem todo mundo com bastante saúde, paz e num ambiente de harmonia nesse final de ano, encerramento de um ciclo e início do outro. Essa reflexão é a respeito do capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. E eu achei o item 4, né, bastante inspirador para esse momento de final de ano e começo de um novo ciclo, né? Os infortúnios ocultos, é chamado o item. Nós vemos lá que normalmente grandes calamidades, que nem tá a pandemia ou outras desastres naturais, acabam gerando muita comoção, né? E geram grandes campanhas que são nobres e generosas. Mas muitas vezes, né, as tragédias particulares, elas acabam passando despercebidas, né? Embora hoje em dia nós temos muitas pessoas internadas pelo Covid nos hospitais, não podemos deixar de lembrar que tem muitas pessoas que fora dessa pandemia também se encontram num leito de dor por muitos anos e muitas vezes sem reclamar, né? Esses infortúnios ocultos, né, é aquilo que gera a fraternidade, né? E quando nós encontramos a verdadeira generosidade, ela sabe procurar nessas situações uma oportunidade para ajudar. O exemplo, né, nesse item 4, de uma mulher, né, de forma muito distinta, porém que se veste com simplicidade, que está sempre acompanhada por uma jovem que também procura se mostrar modesta, né? É uma grande oportunidade para a gente refletir nesse novo ano que se inicia, na nossa união como humanidade e na nossa esforço de combater esse problema que está assolando o nosso planeta, né? E nesse caso, ela conta, né, a história dessa mulher que faz uma visita a uma casa miserável, né, onde ela é conhecida, né, porque sempre é muito bem recebida. E também informa a gente que ela traz o necessário. Ela não traz nada de supérfluo, nada muito grandioso, mas ela traz o essencial, o necessário. E principalmente vem acompanhada de palavras consoladoras, né? E dessa maneira, ela, com essa atitude dela, ela consegue acalmar todas as dores das pessoas que vivem nessa casa. Que é uma família, na verdade, que passa por dificuldade. Não que eles sejam indigentes ou mendigos contumazes, mas estão passando por uma dificuldade passageira, porque o pai se encontra no hospital e a mãe não pode cumprir com as necessidades da família, né? E com a ajuda dessa senhora que conta o exemplo, as crianças, né, elas não vão sentir frio devido ao auxílio de alguma roupa que ela leva, não vão ter fome porque ela leva uma cesta básica necessária para a alimentação de todos, e assim eles poderão ir à escola e vão continuar o seu ciclo normal de aprendizado, né? É muito importante que nesse exemplo a mulher nunca quer saber qual é a crença ou qual é a religião ou aquilo que eles acreditam. Ela não condiciona a sua ajuda a nada, apenas a caridade que Jesus nos ensinou, né? Porque ela sabe e tem o entendimento que todos nós somos irmãos, né? Porque todos somos filhos do mesmo Deus. E a gente pode querer saber, né? Mas quem é ela, né? Ninguém sabe, ninguém sabe. Do mesmo jeito que ela vem, ela vai, desaparece e simplesmente ninguém sabe quem é ou sua identidade. É, mas assim, o importante e o grande fator inspirador que nós podemos levar daí é que essa mulher, ela é desconhecida para o mundo. Ninguém conhece ela, mas para aquelas pessoas daquela família, ela é realmente um anjo de consolação, né? Então, essa que eu acho que é a parte mais inspiradora desse item, né? Então, por que ela se veste de forma simples, né? Para não insultar as pessoas com a sua riqueza ou com o seu luxo, né? Por que ela sempre se faz acompanhada pela filha? Para poder ensiná-la, né? Ensinar realmente o sentido da fraternidade, o sentido da vida, a verdadeira caridade, como ensinada por Jesus. E a inspiração final, né, é que essa mulher, ela não quer a aprovação do mundo, né, nem das pessoas, mas ela quer tão somente a aprovação de Deus e da sua própria consciência. Espero que essa reflexão inspire a todos e que a gente possa começar um ano, um ciclo novo aí, todo mundo voltado para a fraternidade e a caridade. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos.
Olá, amigos ouvintes, é um prazer poder estar aqui com vocês. Que o Pai Maior possa nos inspirar nas reflexões de hoje a respeito do capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, que é iniciado com as passagens do evangelista Mateus no seu Evangelho, capítulo 6º, versículo de 1 a 4, e no capítulo 8º, versículos também de 1 a 4. Já vimos em outras oportunidades do estudo do Evangelho que essa vida que vivemos é apenas uma passagem perante a nossa vida infinita do Espírito. E o que é mais importante para nós é a conquista do patrimônio espiritual. Em outras palavras, o nosso tesouro no céu. Aprendemos também que esse tesouro é construído através das nossas boas ações, das coisas boas que fazemos, daquilo que aprendemos, dos nossos conhecimentos. Os tesouros na terra podem ser corroídos pela ferrugem, pela traça, podem ser roubados, mas os tesouros no céu não, eles são imperecíveis, são indestrutíveis. Nos ensinamentos desse capítulo, aprendemos que devemos fazer o bem sem se exibir, sem se mostrar, como na passagem evangélica, esconder a mão que dá. Não devemos fazer as coisas pensando no que as outras pessoas irão dizer ou pensar a respeito. Devemos sim pensar se Deus irá ou não aprovar as nossas ações. Aqueles que fazem o bem apenas para a sua promoção pessoal, serem reconhecidos como um benfeitor, nenhum benefício terá no plano espiritual, pois essa pessoa está mais preocupada com a satisfação do seu orgulho e da sua vaidade. Existem aqueles que dão enormes quantias em dinheiro, às vezes fortunas, perante a sociedade,
mas que não dariam nenhum centavo longe do público. Nesses casos, nada irão receber do Pai Celestial, afinal de contas, seu orgulho já foi satisfeito. Estavam pouco interessados em ajudar, e sim preocupados com seu prestígio. Outra coisa que devemos lembrar é que não devemos fazer o bem esperando por qualquer tipo de retribuição ou troca, nem mesmo um simples agradecimento. Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita é um ensinamento que nos mostra que o bem deve ser feito com modéstia. Se existe a modéstia real, existem também aqueles que fingem serem modestos. Há pessoas que deixam, propositadamente, um rastro do bem feito para que as pessoas descubram quem foi o dono da boa ação. Benfeitores orgulhosos são desconsiderados entre os homens. Imaginem perante Deus. Estes também já receberam sua recompensa na terra. Foram vistos. Ficaram satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Pior mesmo é aquele que ajuda, mas ao mesmo tempo humilha aquele que precisa. Nada pior do que uma pessoa que está precisando de uma ajuda, passando por necessidades, ser humilhada por seu benfeitor, pois estes nem mesmo a recompensa aqui na terra irão receber. Bem, sem se exibir, tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral. Devemos respeitar os sentimentos daqueles que nós beneficiamos. Devemos nos colocar na sua posição para saber se nós estamos tratando da forma como nós gostaríamos de ser tratado. Para finalizar, então, eu gostaria de contar uma história verídica e muito inspiradora. Essa história de um inglês chamado Nicholas Winton, ocorrida no começo da Segunda Guerra Mundial. Ele, naquela época, possuía apenas 29 anos e foi passar alguns dias de férias na Tchecoslováquia, junto com um amigo. Mas ao chegar lá, ele encontrou um clima de muito medo, muita tensão. O nazismo tinha tomado conta, todo mundo estava apreensivo. Ele percebeu que a Segunda Guerra Mundial estava prestes a começar. Nesse ambiente, ele, preocupado com a situação das pessoas, começou a enviar cartas para diversos países. E qual era o objetivo dessas cartas? Ele estava perguntando se esses países estavam interessados em receber crianças. Dois países aceitaram receber crianças: a própria Inglaterra, seu país de origem, e a Suécia. Ele então começou a mobilizar os pais judeus que tinham interesse em salvar seus filhos. Os judeus eram perseguidos pelos nazistas e muitos sabiam que essa era talvez a única forma de salvar seus filhos. Imaginem a situação desses pais. Eles estavam apavorados e sabiam que dificilmente iriam rever seus filhos. Nicholas contou que começou a colocar as crianças em navios para despachá-las, mas ele chorava, pois o último trem, que continha aproximadamente 250 crianças, nunca chegou ao seu destino final. Fora interceptado pelos nazistas, foi no exato dia que iniciou a Segunda Guerra Mundial. Nenhuma dessas 250 crianças sobreviveram. Todas foram exterminadas nos campos de concentração junto com seus pais. Isso só veio à tona para conhecimento público porque sua esposa, quando já contava com quase 100 anos, que não conhecia essa história, ao limpar o sótão de sua casa, encontrou um livro cheio de fotos de crianças, cartas e telegramas. A esposa de Nicholas foi procurá-lo para saber o que era aquilo. Foi quando ele contou tudo para ela. Essa notícia foi parar em quase todos os jornais do mundo. O presidente dos Estados Unidos enviou a Nicholas uma carta agradecendo e elogiando seu ato. A rainha da Inglaterra o condecorou com uma comenda pelo seu ato heróico e um canal inglês fez um programa convidando Nicholas para responder algumas perguntas. Ele estava sentado na primeira fila de um auditório quando uma repórter lhe fez uma surpresa, dizendo que a mulher que estava ao seu lado era uma daquelas crianças que ele tinha salvo. Ele então ficou muito emocionado. Não sabia mais do paradeiro de ninguém. Lágrimas rolaram pelo seu rosto. Mas a surpresa não parava por aí. A repórter continuava fazendo mais perguntas e perguntou se existia no auditório mais alguma criança salva por Nicholas. Todo o auditório se levantou. Dá para imaginar a emoção de Nicholas? Foram nada mais, nada menos que 669 crianças que ele salvou. Uma TV brasileira foi até ele fazer uma entrevista na sua casa na Inglaterra. Ele, nessa idade, além de cuidar das suas flores, quase centenário, ainda arranjava tempo para ajudar no asilo. Desta vez, o repórter fez as perguntas. O senhor se considera um herói? Ele respondeu que não, pois para ele, herói é aquele que faz algo impossível, e na visão dele, ele tinha feito algo que era totalmente possível. A outra pergunta foi para saber por que ele não tinha dito isso para ninguém. Ele simplesmente responde assim. Por que eu teria algo para dizer? Claramente, ele não tinha nada para mostrar para os homens. Ele estava feliz em estar anônimo. Ele não tinha interesse em se mostrar. Se a esposa dele não tivesse encontrado o livro com a foto das crianças, talvez ninguém iria conhecer a história desse herói anônimo. Mas aos olhos de Deus, ele continuaria sendo um grande homem. Histórias como essa que nos levam a pensar como devemos fazer o bem sem ostentação. Essas seriam então as minhas reflexões para o Evangelho de hoje. Um abraço carinhoso a todos.
Queridos amigos, seguem minhas reflexões a respeito do capítulo 13º do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E esse capítulo ele fala mais diretamente naquela questão de fazer o bem sem ostentar, sem mostrar, sem querer aparecer, né? Sem que esse bem seja direcionado para que os homens vejam, né? Não nos interessa que os homens vejam, nos interessa para que o alto sinta a nossa intenção, sinta o porquê nós estamos fazendo aquele bem. Nem mesmo o nosso próprio interesse, né, de fazer o bem visando alçar, né, níveis maiores no céu, não é isso. É fazer o bem por ter o bem dentro de nós, fazer o bem por querer o bem do próximo. Essa tem que ser a real intenção, né? E o capítulo fala até, né, nessa questão de não exibir, não ostentar, esconder inclusive a mão, esconder a mão. E cita, né, nesse capítulo 13, aquela passagem em que Jesus cura o leproso, né, onde o leproso diz, né, Senhor, né, se quiseres pode me curar. E Jesus, então, o que ele faz? Ele estende a mão, toca e diz, assim eu quero, fique curado. E no final desta cura, ele adverte ao leproso, né, não diga isso a ninguém. Ou seja, não fique, né, dizendo, ah, Jesus me curou, ou se vangloriando por ser um curado por Jesus, né? Aí ele pede que esse leproso vá mostrar aos sacerdotes, ou seja, vá ao templo, faça a sua oferenda, né, que isto já será o seu testemunho, apenas isso. Então ele também não quer, ele não ostenta, ele não se vangloriza disso, né? Foi curado pela sua fé, a sua fé te curou, né? Jesus sempre fala isso, né? A sua fé te curou através de uma ação de Deus, de algo superior, né? Então essa questão de fazer o bem sem ostentação está diretamente ligado a uma superioridade moral, né? Aonde quem faz o bem sem ostentar, né, eleva acima da vida, desta vida nossa presente, dessa encarnação, né, e passa a identificar-se melhor com as vidas futuras, né? ou seja, mesmo que sem essa intenção, mas passa a se ligar muito mais às vidas futuras do que esta passagem nossa, pequena, né? Essa, importante, claro, porém essa passagem, uma das milhares de passagens que teremos por esse planeta. Né? Então ele se identifica, né? Com essa superioridade moral, identifica-se com a vida futura. Né? Então, o que busca aqui? Não estimar uma aprovação dos homens. Isso é uma coisa relacionada diretamente com vaidade, com orgulho. Né? É fazer, portanto, uma benevolência modesta e real. Né? Também não é uma falsa modéstia, né? Dizer e nas entrelinhas ali querer mostrar que está sendo inclusive modesto, não, ser modesto, né? O bem realizado por uma pessoa que quer mostrar que fez o bem, né? Fica sem efeito no céu, é inócuo. É claro, para quem recebe o bem está ótimo, mas para quem faz o bem visando aparecer, demonstrar orgulho e vaidade, é inócuo, né? Essa benevolência, também cito esse capítulo, né, que a benevolência sem aparecer tem um duplo mérito, que é a caridade moral, né, e a caridade material, que ela está sendo feita também, né? E ele também cita que a verdadeira caridade, ela é sutil, ela é delicada, ela é habilidosa, né? Que não causa constrangimentos àquele que está sendo beneficiado. Né? Ele disfarça o benefício através de uma boa ação. Olha que interessante, né? E eu queria até citar uma história, se não me engano, acho que é de Chico Xavier, onde ele compra um produto, um bem, eu não me lembro ao certo, mas é de alguém que necessitava, que estava vendendo um produto, ele compra mais caro daquela pessoa, né? E até uma pessoa, pô, mas Chico, você está pagando mais caro por isso. Não, eu estou fazendo uma caridade indireta. Então você não precisa nem falar para a pessoa, estou comprando de você que eu quero te ajudar. Não, simplesmente vá, compre, se essa for a intenção do fundo do coração, compre daquela pessoa imaginando que aquela compra, aquele dinheiro que foi dado à pessoa, está o ajudando. É lindo, né? Era essa colaboração que eu tinha a respeito deste tema, essas minhas reflexões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.
Boa tarde a todos, da obra Paulo Estevam. Nós vamos fazer o comentário do final do capítulo 9, cujo título é Abigail Cristã. Nós estamos comentando o momento em que Saulo se depara com os momentos finais da sua amada Abigail. Ele retorna apressado com o chamado de Zacarias em Jerusalém, prenunciando a morte iminente de Abigail. E ele a encontra já nos seus momentos finais, desprovida de vício, de cor, de saúde, denotando mesmo os seus últimos instantes. Então vamos nos recordar de que Saulo era alguém profundamente dedicado a Moisés, ao Velho Testamento, às tradições e aos orgulhosos cargos atribuídos aos expoentes como ele próprio. A visão de Saulo de Deus era uma visão muito humanizada. Deus deveria ser, na sua visão, alguém poderoso, mas com o poder mundano, o poder material, o poder dos exércitos, um poder estritamente humano, para oprimir todos os que pensassem contrário à grande lei que ele cultuava e a mantinha dentro do seu coração e na sua cabeça, tão cheia de orgulho por ser um elemento do povo chamado povo escolhido por Deus. Então, a espiritualidade de Saulo era muito incipiente. A sua visão de Deus era muito dura. E, portanto, a sua visão de justiça era muito limitada. Quando ele se dedica integralmente à defesa dos valores da fé, a ponto de sacrificar o próximo, ele espera que ele tenha como retribuição as benesses de Deus. Então, Abigail para ele era uma aragem fresca, era quem suavizava a sua visão tão dura e contundente da realidade. As opiniões, as ponderações de Abigail passaram a se transformar como um bálsamo ao seu espírito duro e extremamente rigoroso. Ele sentia muita falta da complementação que se transformou Abigail. Então, quando ele a vê tão adoentada, quando ele percebe que ela corre um risco iminente de vida, ele pede em prece para que Deus o atenda, para que Deus não leve Abigail. Mas vamos notar um pedido altamente egoísta. Ele não quer perder aquela que fortalecia a sua visão, complementava a sua visão de mundo, ponderava as coisas do cunho espiritual. Então, ele, de todas as formas, acha que está seguro com o pedido que ele faz a Deus, porque na sua visão, ele entregara a sua vida à defesa dos valores da raça. E ele acreditava que todos os seus pedidos, ou seus poucos pedidos, fossem atendidos integralmente. Quando ele percebe que Abigail está realmente partindo, pela primeira vez, toda essa visão que ele construiu com base no seu orgulho e na vaidade dos valores temporais daquele momento, daquela raça, eles caem, eles quebram. Eles se dissolvem. Ele, no momento em que ele toma as mãos de Abigail, que não consegue nem responder ao seu pedido de resposta, ele começa a entrar no processo da destruição de todos os valores sobre os quais ele estava firmemente estribado, e que só a dor, nós sabemos disso, é capaz de abalar. Então, longe de ser um problema sério de uma visão apenas da dor e do sofrimento da separação, Abigail se alegra espiritualmente porque vê que ali ele está iniciando um processo que vai permitir a mudança integral da sua conduta e do seu pensamento tão orgulhoso. Ela começa a perceber que ele se derrama em lágrimas, aflito, desesperado, coisa que nunca tinha acontecido com a sua vida, porque ele era muito mental, elaborado. E ali ele perde completamente as certezas que ele tinha construído e que não tinham por base a realidade espiritual, mas apenas a sua vaidade de homem do mundo. Então é neste transe de dor que nós vemos o despertar de um novo tempo para Paulo, aliás, para Saulo, que ainda não se transformou em Paulo.
Bem, Marcelo, falar do capítulo 9 dessa obra Paulo Estevão, que tem como título, né, Abigail Cristã, é fácil, porque Emmanuel faz o coroamento para esse espírito de Skoll, que desde os primeiros capítulos estamos vendo, né, já demonstrou com toda a humildade sua grandeza espiritual. Inclusive com uma frase lapidar que ela disse quando ela se encontrava presa com seu irmão e com seu pai na noite anterior do julgamento deles, onde o pai viria perder a vida física, não é? E o irmão seria condenado às galés, ela ficando até, inclusive, sozinha no mundo, certo? E ela disse essa frase na noite, naquela noite antecedente, ao seu irmão: não será uma felicidade neste mundo podermos sofrer alguma coisa por amor de Deus? Olha, gente, eu costumo dizer que a gente xinga, a gente perde a paciência, a gente se revolta por uma topada na quina da mesa. A gente fala assim: ai, minha Nossa Senhora, obrigado. Falamos assim? Quando a gente põe a mão na tampa de panela quente, sem querer, não é? Estamos com uma dor de cabeça, a gente já xinga, já ofende, já agride. Olha o que esse espírito fala, sem saber o que ia acontecer no dia seguinte. Não será uma felicidade neste mundo podermos sofrer alguma coisa por amor de Deus? E completou: quem nada tem, ainda possui o coração para dar. Ou seja, quando achamos que nós não temos condição de ajudar ninguém, de maneira alguma, nós ainda temos o coração para dar. O coração aqui, obviamente, eu entendo que está no sentido poético, né? Como representante de todo o amor que há no ser humano. Nós temos o coração, nós temos o amor para dar, certo? Bora, mais uma vez, então. A Abigail está próxima do cumprimento da sua etapa de vida, né? Próxima do seu desencarne por causa da doença que a acomete. E em conversa com seu amor, que é o Saulo de Tarso, eleito de seu coração, que por sua vez reluta entender e mais ainda aceitar as razões apresentadas por Abigail, né? Sobre Jesus, ouve de sua amada, já no fim de suas forças físicas, mais um ensino cristão. Quando justamente Saulo se declara em lágrimas que a quer com ele em toda a vida. Então ela responde: não chores, Saulo. A morte não é o fim de tudo. E prossegue: e, contudo, é preciso morrer para vivermos verdadeiramente. Ela está mostrando toda a grandeza de conhecimento que ela adquiriu. Ela já tinha antes de conhecer Jesus. E depois que ela conheceu Jesus, como fala no capítulo 9. E aí segue: Jesus nos ensinou que a semente caindo na terra fica só, mas se morrer, dá muitos frutos. E mais adiante, um ensino fantástico dela: enquanto esperarmos a união indissolúvel. Então aqui ela está declarando, é uma declaração de amor eterno, está declarando que ela sabe que o amor não se extingue enquanto esperarmos a união indissolúvel, não vai se acabar. Auxiliar-te-ei de onde estiver, demonstra a certeza da continuidade da vida após a morte do físico. Auxiliar-te-ei de onde estiver. E olha agora: e te consagrarás ao Eterno em esforços sublimes e redentores. Ela está falando isso para o Saulo de Tarso, o maior perseguidor de cristão. Vou repetir: e te consagrarás ao Eterno em esforços sublimes e redentores. Talvez ela tenha tido uma visão, uma premonição do futuro do Saulo, que se converteria ao cristianismo. Inconcebível nessa época. Ele é defensor ferrenho da lei mosaica e contra, obviamente, o cristianismo, não é? Então Saulo, diante dessa resposta dela, questiona a Abigail assim: quem te deu semelhantes ideias? Oh, você está variando, Abigail. Volta, filha, eu te quero comigo, vamos ser felizes e tal, né? Você está variando. Olha o que você está falando. E é isso que Emmanuel, nessa obra ímpar, como as que ele, através da mediunidade Chico Xavier, nos presenteou com a psicografia de Ave Cristo, Renúncia e outras obras, né? Nos apresenta nos capítulos que virão dessa obra Paulo de Tarso, que estamos estudando, né? Paulo e Estevão, né? Que é justamente o momento da conversão de Saulo, né? Com todos os embates que ele, depois de transformado em Paulo de Tarso, travou justamente na defesa da manutenção de Jesus e do seu Evangelho, confirmando assim o quê? A afirmativa previsionária de Abigail a Saulo: te consagrarás ao Eterno em esforços sublimes e redentores. E aí volto na frase dela anterior: auxiliar-te-ei de onde estiver. Olha só a grandeza dessa alma. Tanto eu entendo aqui que nós nos fortaleçamos com os ensinos de Jesus, contidos, obviamente, nos Evangelhos e os trazidos a nós pela espiritualidade, né, que Deus e a Jesus servem, né, e sigamos adiante com a firmeza de propósito, de caráter, como Abigail nos mostrou nessa obra magnífica do cristianismo, chamada Paulo e Estevão. Abraço a todos, muita luz. Marcelo, muito obrigado aí pelo espaço mais uma vez, que tenhamos um ano maravilhoso, né? E possamos continuar tentando acertar nos comentários aí para ajudar os nossos irmãos e até mesmo e principalmente nós, né? Que o ouvido mais perto é o nosso mesmo, né? Então que a gente possa se fortalecer dentro do cristianismo, mostrado por essa doutrina tão maravilhosa que é o Espiritismo. Abraço a você, a Sônia, aos garotões aí, os filhões, e um ano de muita luz para todos nós. Fica à vontade aí para fazer as adaptações aí nas gravações, tá bom? Abraço!
Então, meus queridos amigos, me cabe aqui comentar os últimos parágrafos, então, desse capítulo Abigail Cristã, do livro Paulo e Estevão. E para isso eu queria ressaltar dois pontinhos. O primeiro é de que, de fato, a vida, né, a vida com V maiúsculo, ela é uma só. É a vida. Não existe contrário de vida, né? Morte é contrário de nascimento, não de vida. Então a vida é a vida. Uma, única e soberana. Mas, para quem tem a certeza, já tem o entendimento de que existe várias existências para a mesma vida, com situações, com contextos, com oportunidades diferentes, com corpos diferentes, com lições diferentes, para quem já tem esse entendimento, a perspectiva é diferente, o ponto de vista é diferente. E se o ponto de onde a vista vê é de um ângulo diferente, certamente que as coisas que são vistas são diferentes, a apreciação é diferente, a assimilação é diferente e a utilização disso é diferente. Então, para Abigail, que já tinha bebido dos ensinamentos de Gesiel, bebido dos ensinamentos do próprio Cristo, através do velhinho simples, né, que passava por ali, ela mudou o seu ponto de vista, mudou a sua perspectiva, coisa que não aconteceu com o Saulo, que ficou no mesmo ponto de vista. Então, com essa mudança de perspectiva, ela já não viu mais tristeza, sofrimento, amargura, desespero. Ela começou a ver tudo com a ótica da esperança, da confiança e do amor. E por isso, ela conseguiu deixar palavras lindas de conforto, consolo para quem ficava, incluindo Saulo, e partiu numa transição serena, tranquila, confiante, da continuação da jornada, e confiante de que as almas que se amam se buscam pela eternidade, e que ela estaria junto de Saulo, porque ela o ama, mesmo do outro plano, o auxiliando, o ajudando. Confiando, né, de que Jesus, sendo bom, teria algum meio de unir aos dois num pensamento só, na verdadeira compreensão. Que eles teriam a mesma compreensão no futuro, que Jesus saberia como fazê-lo. Então, essa foi a perspectiva com que ela partiu, serena, tranquila. E da mesma forma a natureza que obedece à lei de Deus, com L maiúsculo, tranquila e serena também. Do jardim próximo chegavam perfumes brandos, enquanto ela se desencarnava. Parecia até que eles estavam alheios ao que estava passando ali, né? Mas simplesmente é porque é uma transição, uma renovação, e não uma cessação da vida. É só uma renovação, um novo sopro de vida. O céu crepuscular tonalizava-se de nuvens aurifulgentes, enquanto os pássaros em recolhida cruzavam os ares alegremente. Já naqueles que permaneceram no mesmo ponto de vista, pensando que a vida, é essa existência aqui, né? Pesada amargura abatera-se sobre eles. Então, alara-se ao céu a filha dileta de Zacarias e Ruth. Foi para o céu. A noiva amada de Saulo foi para o céu. E a amiga carinhosa das flores e dos passarinhos partiu. Perderam ela. Esse é o ponto de vista de quem não se renovou, não se transformou, não se espiritualizou. Então, essa é a grande lição, uma grande lição que fica desse texto aqui para mim. Eu falei que eu ia comentar duas coisas, mas o tempo já avançou, né? Então eu deixo a outra para uma próxima oportunidade. Era esse o meu comentário simples. Um abraço a todos e feliz ano novo.
Bem, amigos, então, após essa bela exposição do nosso querido Fábio, após essa bela reflexão, nós encerramos a primeira parte do nosso programa e, após a pausa musical, retornaremos com a continuidade do estudo da obra Paulo e Estevão. Até mais!